Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Mare Liberum. Desculpa que hoje não vai ser um episódio com edição, né? Eu tô gravando esse episódio assim, meio correndo, porque final de ano você sabe como é, uma correria danada. E eu tenho algumas coisas para falar e eu já tô, assim, eu tô pensando, vou gravar isso no Mare Liberum e esqueço. E aí eu tô até esquecendo o que eu vou falar. Então, por quê? Porque eu penso assim, não, vou sentar, vou gravar, vou fazer a edição bonitinha e acabo não fazendo nada, infelizmente. Então, gente, hoje eu quero falar com vocês uma coisa que eu pensei enquanto eu lia O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu já li esse texto, eu já li esse livro antes, eu tô relendo por conta da célula que acontece aqui em casa, onde a gente está estudando esse livro. E aí eu estava relendo aqui o capítulo 4, e tem uma parte aqui que ele vai falando sobre o que está por trás da lei, é o nome do capítulo, né? E se você quiser entender o que é essa lei que está falando, você vai ter que ler o livro. Mas tem um trecho, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. A natureza da questão é a seguinte. Que é o seguinte, ele está tratando, no livro, essa primeira parte, ele vai falando sobre basicamente, se opondo à visão de mundo materialista, a visão de mundo que entende que não existe transcendência, que tudo que existe é o material, é o físico, é o presente, é o perceptível, né? É esse mundo onde a gente habita, e não existe nada para além disso. E ele vai argumentando contra isso de diversas formas, mostrando que os seres humanos estão submetidos a algo que ele chama de lei natural, que não é de fato uma lei como, por exemplo, seria a lei da gravidade, por assim dizer. Por quê? Porque essas leis naturais, ou leis da natureza, elas se aplicam, num certo sentido, são as leis, né? São as regras fixas que regem as coisas da natureza, que regem, por exemplo, ele dá o exemplo da pedra, né? Você solta uma pedra, ela cai. Por quê? Ah, tem a lei da gravidade, ou questão de densidade, enfim. Mas, vamos lá, gravidade. Você solta, e aí, por conta da gravidade, ela vai cair. Você chama isso de lei da natureza. E quando você fala que isso é uma lei da natureza, você basicamente está dizendo que sempre que você solta uma pedra, ela cai, e ela cai por conta disso. Só que não é isso que ele quer se referir quando ele fala sobre essa lei natural, essa lei moral, vamos dizer assim, a que os seres humanos estão submetidos. Por quê? Porque quando ele fala de lei moral, diferente das pedras, diferente dos animais, a lei natural para a gente não se aplica de forma inevitável. Por quê? Nós temos um conjunto de leis morais incutidos na nossa cabeça que nós cremos que precisamos cumprir, só que ao mesmo tempo a gente não consegue. É algo que a gente pode escolher não fazer. Uma pedra, se você solta ela, não pode escolher não cair. Um cavalo, quando ele nasce, ele não pode escolher não levantar e sair andando aos trancos e barrancos, mas se levantar e sair andando. Né? Uma vaca não pode escolher não ruminar. E assim por diante. Só que, como o ser humano é assim, a gente tem uma lei que a gente segue, mas que a gente não está obrigado, a gente pode escolher não seguir ela. E essa é a diferença básica. Se você estiver ouvindo alguma gritaria de criança, perdão, porque eu resolvi gravar agora assim, então é assim mesmo, né? Vai ter que ter de criança aí. Mas, voltando. Então, ele vai falando sobre isso. E aqui, ele vai desenvolvendo esse raciocínio, e no capítulo 4 ele fala o seguinte, eu vou ler aqui um trecho. Olha, a natureza da questão é a seguinte. Queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhuma razão especial, ou se existe por trás dele um poder que produziu o que o produziu tal como o conhecemos. Uma vez que esse poder, se ele existe, não seria um dos fatos observados, mas a realidade que o produziu, a mera observação dos fenômenos não pode encontrá-lo. Existe apenas um caso no qual podemos saber se esse algo mais existe, a saber, o nosso caso. E nesse caso constatamos que existe. Ou examinemos a questão de outro ângulo. Se existisse um poder exterior que controlasse o universo, ele não poderia se revelar para nós como um dos fatos do próprio universo. Da mesma forma que um arquiteto de uma casa não pode ser uma de suas escadas, paredes ou lareira. A única maneira pela qual podemos esperar que essa força se manifeste é dentro de nós mesmos, com uma influência ou voz de comando que tente nos levar a adotar uma determinada conduta. E justamente isso que descobrimos dentro de nós. Já não deveríamos ficar com a pulga atrás da orelha? E aí ele vai prosseguindo. Eu achei genial esse raciocínio que ele leva. Assim como, pô, como é típico do Lewis, né, cara? O Lewis, ele é genial mesmo. Eu até comentei com um amigo meu, eu falei assim, dá muito gosto você ver um cara que tem um treinamento filosófico ali, aristotélico, socrático, falar, porque só sai coisa boa. Porque, pra quem não sabe, né, o Lewis, ele não vivia de poesia. Ele não era um cara que, eu escrevo os livrinhos aqui, publico e vivo disso. Não, cara, o Lewis, ele era professor de Oxford, de linguística. E era estudioso especificamente de línguas medievais. Inclusive, ele tem alguns livros profundíssimos sobre filosofia e sobre linguística medieval do tempo antes dele se converter. Tem até um que acho que chama A Alegoria do Amor, que ele vai analisar essa questão do amor na era medieval, enfim, etc. Mas vamos lá. Então, o que ele estava falando? Ele mostra para você que você, se deparando com o universo, você é levado a crer que aquilo ali foi criado não ao acaso, não por uma conjunção de fatores ou de coincidências formidáveis, mas era necessário que alguma coisa ou alguém, uma mente, tenha criado tudo isso. Da mesma forma, usando o exemplo da casa, quando você vê uma casa e você vê a estrutura da casa, as sancas na parede, quando você vê a escada, quando você vê aquilo que foi construído, quando você vê um móvel, você não pensa, pelo menos não seria de bom senso pensar que aquilo ali simplesmente surgiu do nada. Ou, como é uma teoria também corrente, que um dia alguma coisa explodiu e apareceu aquela casa prontinha ali. Você olha para uma casa e você pensa, olha, alguém fez essa casa. Quando você vê um carro, um copo, né, alguma coisa, o celular onde você está ouvindo esse podcast, você fala assim, poxa, alguém fez isso. Né? Alguém quis que esse podcast, olha, esse celular tivesse a borda arredondada, ele tivesse essa cor. Alguém quis que esse copo tivesse essa forma, que tivesse ali uma ranhurazinha, ou fosse tudo liso. Então, você percebe a intencionalidade das coisas nas criações dessas coisas. Da mesma forma, quando você vê o universo, você percebe a harmonia e a beleza das coisas que você tem que entender, você tem que concordar que aquilo não foi feito ao acaso, ou uma coisa, né? Explodiu um treco aí e aí apareceu o universo. Bom, desculpa, mas não dá. Por quê? A hipótese da mente criadora, ela é inescapável. E aí ele vai falando sobre isso. E é o seguinte, eu vou ler aqui um comentário que eu fiz, tá? Porque para não me perder, para não tomar muito tempo de vocês. Eu escrevi um comentáriozinho rápido sobre isso. Eu vou ler para vocês. Ele fala aqui, ó. Por não ser uma coisa dentre outras no universo, mas uma mente pessoal, isso é o meu comentário, não é mais o Luiz falando, não. A percepção da presença de Deus não pode se dar da mesma forma como se dá de uma outra coisa qualquer. A comparação do arquiteto que ele faz é perfeita. A percepção da presença de Deus se dá como uma intelecção de uma inteligência. Eu, por ter uma inteligência, percebo a inteligência divina nas coisas criadas. Por exemplo, como eu falei, você olha para um copo, você olha para uma casa, para uma faca, um lápis, e você pensa, olha, eu que sou uma pessoa inteligente, eu que sou um ser que tem um cérebro, que tem uma mente, eu sei que isso aí não pode ter sido feito senão para alguém que também tem uma mente. O Lewis não fala isso, mas vamos dizer que você acha uma casa do nada. Você acha e aí você acha um bilhete do arquiteto, o bilhete está escrito, olha, essa casa, ela tem que ser feita, ela tem que ser a manutenção dela é assim, assim assado, a porta é desse jeito, não faça isso. Isso aí é a comunicação, é a forma como a inteligência do arquiteto se transmite a você. Ou a própria casa em si, ou uma catedral, como eu falei, é uma intelecção que se comunica com uma inteligência. Tá certo? Uma intelecção de uma inteligência. Você perceber a inteligência de algo naquele algo. Entendeu? Eu, por aí que eu falei, a inteligência, tu percebe que inteligência de coisas criadas. Isso também é abordado no livro, um outro livro do Lewis, chamado Milagres, onde o Lewis faz uma relação entre o fato de os seres humanos serem racionais como uma das provas da existência de Deus. Inclusive, quem quiser ler também esse livro Milagres do Lewis, é muito bom mesmo. Somos a única espécie que tem mente, apesar de não sermos a única que tem cérebro, né? Você, um animal tem cérebro, um sapo tem cérebro, mas só o ser humano ele tem uma mente, né? Apesar de que, claro, as mães de pet, os pais de pet não vão concordar comigo, vão achar que não, meu cachorrinho também tem uma mente. Porque quando eu chego em casa, eu falo, brigo com ele, aí ele sabe que eu tô brigando, ele se esconde. Enfim, não vou entrar no mérito. Mas uma mente, né, uma mente capaz de abstração, é só o ser humano que tem. Por exemplo, né, eu tenho um exemplo muito legal que o professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto dá no ICLS, falando sobre a comunicação entre gorilas, né? Um gorila, um macaco, ele vê uma cobra, ele grita de um jeito que os outros macacos entendem que tem uma cobra ali. Se ele vê um gavião, ele grita de um outro jeito e o pessoal entende que aquele grito ali não é cobra, é gavião. Então, existe uma comunicação dos animais. Existe. A questão é que um macaco, um cachorro, um gorila, o que seja, ele não vai parar no meio da turminha dele e vai começar a falar lá. Não, fala não, fazer um sonzinho, né? Ah, macaco. Gorila. Perdi. Ele não vai chegar lá do nada e falar assim: olha, eu tava pensando aqui numa cobra. Ele só fala, entre aspas, cobra, quando ele vê a cobra. Ele só fala, entre aspas, gavião, quando ele vê o avião. O gavião, perdão. Ele não abstrai, ele não para um dia e conversa com outro macaco sobre cobras ou sobre gaviões. Isso é uma diferença brutal. Por quê? Porque o ser humano ele é capaz de parar e refletir e abstrair sobre um certo ponto e comunicar isso para os outros. E os outros vão entender que não tem uma cobra ali. Quando eu estou falando, não tem um gavião, não tem um macaco. Eu só estou falando de um. Estou me referindo a uma construção abstrata, uma imagem que te refere a uma coisa real, que é o bicho. Mas o bicho não está ali. Então, para o animal isso não existe. Né? Se um animal comunica algo, ele está comunicando uma coisa que está vindo para ele. É uma reação a um estímulo que ele recebeu de fora. E isso o ser humano ele consegue ir além disso. Né? Enfim, eu falei isso tudo, estou só falando do Lewis. Mas uma relação que eu fiz quando eu estava lendo isso, que talvez foge um pouco do tema do livro, mas acho que tem a ver, é do Pinóquio. Quem lembra da história do Pinóquio? Né? O bonequinho, do Gepeto. O Gepeto não, era um senhorzinho muito bom, que queria ter filhos, não conseguiu ter filhos. E ele fez um bonequinho de menino e falou, nossa, como eu queria que isso aqui virasse menino. Ele vai deitar, ele olha para a estrelinha lá e faz um pedido para a estrela, pedindo que, né, por favor, desse um filho para ele. E aí vem a fada azul, transforma aquele bonequinho do Gepeto num menino de verdade. Ou melhor, ou dá vida a ele. Ele começa a ser um bonequinho vivo. E a primeira coisa que a fada faz, a primeiríssima coisa que a fada faz, quando o Pinóquio ganha vida, quando aquele boneco ganha vida, o que, que ela faz? Ela dá o João Grilo para ela. Ou, como vê na versão da Disney, o Grilo Falante. E o que, que o Grilo Falante é do Pinóquio? Ele é a consciência do Pinóquio, né? Então, olha que interessante. Quando a vida é dada àquele ser inanimado, ele já ganha junto e de imediato uma consciência, que é aquilo que o Lewis falou, vou reler de novo no finalzinho. Se existisse um poder exterior que controlasse o universo, ele não poderia se revelar a nós como um dos fatos do universo. Tá certo? Da mesma forma que o arquiteto da casa não é a escada, não é a parede, não é o tijolo. Então, eu não percebo Deus, eu não percebo o Criador do Universo como uma das coisas do Universo, porque uma das coisas do Universo é uma coisa criada, não é o Criador da coisa. Percebe isso? Da mesma forma, então, o livro vai falar, então, olha, a única maneira pela qual nós podemos esperar que essa força se manifeste é dentro de nós, com uma influência, uma voz de comando. O que é isso, gente? É a consciência da gente. Então, o livro está falando o seguinte, o fato da gente ter uma consciência é uma prova para a gente de que existe algo maior do que nós que nos criou. Do mesmo modo que quando o Pinóquiozinho ganha vida, ele já ganha uma consciência. É o João Grilo, é o Grilo Falante que vai ficar falando, Pinóquio, não faz isso. E o que, que o Grilo Falante sempre faz? Sempre tenta tirar o Pinóquio do mau caminho, colocar ele no caminho do bem, do certo, do correto. Que é o que a nossa consciência faz. Tá certo? E, é claro, tirando os casos de psicopatia, a gente não precisa aprender a ter uma consciência. A gente já nasce com uma. A gente pode tomar consciência da nossa consciência depois de um tempo. Mas ninguém, assim, mesmo que ninguém tenha te ensinado a ter consciência, você tem escrúpulos. Tirando, de novo, os casos de psicopatia, que a pessoa nasce sem isso e é um problema de fato. Tá certo, gente? Só essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Como é interessante isso que o Lewis fala, né? Ele vincula aqui a consciência humana, o fato de seres humanos terem consciência, a isso, a como que isso traz de forma inescapável o fato de que, gente, a gente tem que ter sido criado por uma mente superior. E pelo fato dessa mente superior ser superior, é que a gente não consegue compreender ela como um fato do universo, porque os fatos do universo são criados, não são criaturas, não são o criador. Percebe? Agora, esse criador, se ele é criador e ele nos criou a imagem dele com mentes, igual ele tem uma mente, qual é a forma que a gente pode apreender esse criador? É através dessa voz interior, dessa mente. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. Desculpa aqui a falta de edição. E a gente volta na próxima semana, daqui a um tempo, não sei quando eu vou tentar falar de outros assuntos aqui com vocês. Valeu? Um abraço, fique com Deus. Se inscreva aqui no podcast, curta se você curtiu. Se você está ouvindo no Google, no Apple Podcast, dê lá 5 estrelas para a gente. Se não, ajuda a gente compartilhando e mostrando esse podcast para outras pessoas, valeu? Um abraço, fique com Deus e até mais.